Transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, amigos ouvintes. Começa aqui mais uma edição da Voz da América e começa esta feira, é dia do Angola. Fala só. Das 17h30 às 18h, estamos em onda curta nos 13.630 e 17.655. E depois das 18 às 18h30, estamos em 1530, portanto, em onda média. Devido às circunstâncias causadas pelo coronavírus, este é um programa especial, um pouco fora de vulgar. O programa foi gravado anteriormente, mas teve participação de ouvintes que nos enviaram perguntas pelo e-mail e pelo Facebook. Portanto, temos aqui muitas, muitas perguntas dos ouvintes para os nossos convidados. E os nossos convidados hoje são Francisco Teixeira. Ele é o secretário-geral do Movimento dos Estudantes de Angola, e António da Cavira, da Associação das Escolas Privadas. Vamos discutir, portanto, o impacto da Covid-19 na educação. Vamos, claro está, temos muitas perguntas, e uma das questões que tem estado em grande discussão é a questão do pagamento ou não de propinas. Mas para já, vamos às notícias. A China admitiu hoje pela primeira vez que mais pessoas morreram em Wuhan do Covid-19 do que se pensava. O número de mortes em Wuhan, o centro da epidemia na China, foi 50% superior ao que tinha sido anteriormente anunciado. Entidades sanitárias da China disseram que mais 1.290 pessoas morreram na cidade, elevando o número de mortes para 3.869. As autoridades aumentaram também o número de casos em 325 para um total de 50.333. As autoridades chinesas disseram que a discrepância se deve ao facto dos hospitais terem sido sobrecarregados e que algumas pessoas tinham, por outro lado, morrido em casa. Um porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês disse que nunca tinha havido a intenção de esconder os números. Aqui nos Estados Unidos, o presidente Donald Trump anunciou ontem um plano para a reabertura gradual do país, mas essa decisão terá que ser feita pelos governadores estaduais ou dirigentes de municipalidades. A presidente da Câmara de Washington, a capital, prolongou ontem o isolamento até ao próximo dia 15 de maio. Os Estados Unidos registram mais de 677 mil casos e 35 mil mortes. O número de mortes provocadas pela Covid-19 em África subiu para 961 nas últimas horas, com mais de 18 mil casos registados em 52 países, isto de acordo com a mais recente atualização dos dados da pandemia no continente africano. Segundo o boletim do Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana, o número de mortes registadas subiu de 910 para 961, enquanto as infecções aumentaram de 17.247 para 18.333. A pandemia afeta 52 dos 55 países e territórios da África, com 5 países, África do Sul, Argélia, Egito, Marrocos e Camarões, a concentrarem mais de metade das infecções e mortes associadas ao novo coronavírus. A África do Sul tem o maior número de casos, 2.605 com 48 mortos, mas o maior número de vítimas mortais registra-se na Argélia, 348 em 2.268 infectados. Entre os países africanos lusófonos, Cabo Verde lidera em número de infecções, com 55 casos e uma morte. A Guiné-Bissau contabiliza 50 pessoas infectadas pelo novo coronavírus, embora as autoridades locais tenham divulgado 46 casos. Moçambique tem 31 casos declarados da doença. Angola soma 19 casos confirmados da Covid-19 e 2 mortes, e São Tomé e Príncipe, o último país africano de língua portuguesa a detectar a doença no seu território, tem 4 casos. A nível global, a pandemia da Covid já provocou mais de 145 mil mortos e infectou mais de 2 milhões e 100 mil pessoas em 193 países e territórios. Cientistas da Universidade de Chicago, aqui nos Estados Unidos, anunciaram ontem ter observado o que chamaram de recuperação rápida de 125 pacientes que tomaram um medicamento experimental. Na Grã-Bretanha, um especialista em saúde global disse que um investigador da Universidade de Oxford está agora com 80% de certeza que poderá ter uma vacina contra o coronavírus já em setembro. O governo da Namíbia decidiu abrir as suas fronteiras a angolanos que vivem nas zonas fronteiriças e que requeiram tratamento médico na Namíbia. A nota do Ministério do Interior torna claro que os angolanos que poderão entrar no país terão que visitar um hospital, ir buscar medicamentos ou serem examinados por entidades médicas. A Organização Mundial de Saúde anunciou que mais 5 casos de ébola foram detectados na parte leste da República Democrática do Congo desde a semana passada. Entre eles, um eletricista de 26 anos de idade que morreu na cidade de Beni e o condutor de um mototáxi que o levou ao hospital também foi infectado. Ontem, manifestantes bloquearam as ruas na cidade de Beni para protestar contra a falta de ação das autoridades para conter a ébola. Os manifestantes exigiram também que testes sejam verificados na cidade de Goma, no leste do país, e na capital, Kinshasa. 4 pessoas foram presas. As organizações de direitos humanos, Human Rights Watch e a Amnistia Internacional, apelaram ao governo moçambicano para que localize o jornalista desaparecido há mais de uma semana em Cabo Delgado. Ibrahimo Abu Mbaruco, da Rádio Comunitária de Palma, em Cabo Delgado, foi sequestrado no final da tarde de 7 de abril em circunstâncias estranhas. O MISA Moçambique, uma organização de defesa da liberdade de imprensa, disse que, pouco antes do seu desaparecimento, Ibrahimo terá enviado uma curta mensagem a um dos seus colegas de trabalho, informando que estava cercado por militares e o que se passou depois é uma incógnita. Para a Human Rights Watch e a Amnistia Internacional, o desaparecimento de Ibrahimo é preocupante tendo em conta o histórico de detenções de jornalistas em Cabo Delgado.
Angola, fala só.
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 E vamos já começar, e eu vou começar precisamente, portanto, com o António Pacavira, da Associação das Escolas Primárias. António Pacavira, eu tenho aqui muitas perguntas, como eu disse, e muitas delas estão precisamente centradas nesta controvérsia. Pagar ou não as propinas agora que as aulas estão suspensas. Eu queria só começar por lhe pedir para esclarecer uma coisa que é para todos ficarmos aqui e vá lá com a noção disso. As escolas oficiais não pagam propinas, não é verdade?
Não, as escolas oficiais não pagam propina, porém os professores estão em casa, mas vão usufruir dos ordenados na sua totalidade. E tal e qual os trabalhadores todos da função pública, portanto, dos ministérios, de organismos públicos e também trabalhadores das companhias que funcionam em Angola, quer sejam companhias nacionais como estrangeiras, e de acordo à lei, aqui vou para a sustentação legal, de acordo ao decreto presidencial que institui o estado de emergência, o Estado recomenda, no seu artigo número 11, a salvaguarda dos empregos. Depois, no artigo 39, faz menção de que deve haver uma fiscalização por parte do Ministério do Trabalho na questão da empregabilidade, da manutenção da empregabilidade. O Estado aqui surge, e acho muito bem, como protetor, porque eu tenho que pensar no pós-Covid. E se criar agora desemprego, vamos para um caos. Devo adiantar que, a par disso, nós temos a obrigação, temos obrigações fiscais. Nas obrigações fiscais, há impostos que são correntes, naturalmente o imposto do INSS, o IRT também. O Estado criou uma prorrogativa de um mês para o imposto industrial. As empresas, e no caso os colégios também são empresas, que pagariam em abril, vão pagar em maio, portanto as que pertencem ao grupo B, da classe das empresas, e as do grupo A, que normalmente pagam em maio, pagarão em junho. Portanto, é a única moratória que o Estado concedeu. Sendo assim, as empresas, incluindo as do ensino, são obrigadas a cumprir com tudo que está consignado por lei, sob pena de incorrermos em situações de incumprimento daquilo que são que é o regulamento do estado de emergência. Daí que nós defendemos que é necessário manter o nível das instituições e que se deve, então, pagar as propinas, porque é a única receita que as instituições privadas do ensino têm cá em Angola.
Muito bem. Então eu vou passar agora para a opinião do Francisco Teixeira, secretário-geral do Movimento de Estudantes de Angola. Francisco Teixeira, você ouviu aqui, portanto, o António Pacavira a ser muito claro. Quer dizer, as instituições do Estado têm o dinheiro, as instituições privadas não têm. Alguém tem que pagar, não é? E para se manter os professores, portanto, as propinas devem continuar. Mas, pelo que eu sei, você não é dessa opinião, não é verdade?
Com certeza, nós e a maioria dos estudantes não concordamos com essa posição da Associação das Escolas Privadas, porque entendemos que o país está numa fase, o mundo está numa fase complicada e o decreto presidencial na qual o Dr. Pacavira faz menção fala muito bem de algumas restrições e nessas restrições também estão envolvidos vários estudantes. Né? Nós temos vários estudantes que, por exemplo, trabalham em discotecas, trabalham em bares, trabalham em instituições que, por força do decreto presidencial, eles estão proibidos de exercer a sua profissão e não serão remunerados. Né? Temos aqueles indivíduos que trabalham por conta própria, também senão não serão remunerados. Entendemos nós que estamos numa fase complicada, que exige algum sacrifício. E para nós esse sacrifício não deve ser feito pelos estudantes. Nós temos que ter capacidade suficiente para fazer que o governo compreenda de que tem que subvencionar o dinheiro dos professores das escolas privadas, mas nunca os estudantes. Vamos ter que obrigar que os ministros sacrificam-se, que os deputados sacrificam-se, outras instituições do Estado que elevam somas avultadas sacrifiquem-se, mas menos estudantes, né? Porque não faz qualquer sentido da nossa parte ter que aceitar pagar algo que não consumimos. Né? Então, sim, nós não concordamos e vamos criar forma de pressionar o Estado, o governo, assumir a sua principal responsabilidade e olhar para a educação com alguma seriedade. O facto de o governo, mais uma vez, olhar para a educação com esse certo irresponsabilidade, posso assim dizer, nos leva a essa controvérsia. Porque o governo tem que subvencionar o valor dos professores das escolas privadas, mas não os estudantes, porque quem criou o decreto não foram os estudantes, foi o governo. Logo é o governo que deve assumir essa responsabilidade da subvenção.
Muito bem. Olha, doutor Pacavira, isto é uma boa questão e olha, eu tenho aqui uma pergunta precisamente nesse sentido, que é uma pergunta do ouvinte Guilherme, Inácio Gui. E ele pergunta precisamente isto. Tendo em conta que as instituições privadas são parceiros do Estado e o Estado é uma entidade de bem, será que poderá haver realmente uma injeção financeira por parte do Estado nas escolas privadas? Doutor Pacavira, qual é a sua opinião, primeiro, sobre se isso é uma boa ideia? E segundo, se já houve algum contacto ou alguma sugestão nesse sentido por parte das autoridades?
Bem, dizer que a questão é bem pertinente. A questão colocada pelo Francisco e também pelo ouvinte Guilherme. Nós, com certeza, concordamos que esse financiamento deve vir por parte do próprio Estado. Mas devo dizer ao amigo Francisco que o Estado, por exemplo, não cortou as bolsas. E há muitos estudantes do ensino superior que têm bolsa de estudo. E o Estado certamente vai continuar a pagar essa bolsa. Ok? Então, isso é parte desse princípio. Segundo, vocês até estão organizados em associações. Nós, aqui estendo a todo o setor social e o setor do ensino, estamos ligados ao terceiro setor. O Estado, neste momento, tem imensas dificuldades financeiras. Eu não estou para falar pelo Estado. Mas devo dizer que o Estado tem dificuldades financeiras, como tem com todos os Estados do mundo neste momento. Nós estamos numa situação muito mais agravada por causa da questão do barril do petróleo. Isto aqui todos nós sabemos. Por causa da baixa que se registra nesta altura ainda. Mas devo dizer que tudo é negociável. E devo adiantar que o Estado, para o setor produtivo, criou uma linha de financiamento na ordem de 100 mil milhões de kwanzas. Portanto, o Estado vai financiar por uma linha de crédito essas empresas. Nós, de ensino particular, mais ou menos aí no dia 22 de março, antevendo a questão do estado de emergência, nós remetemos ao governo a possibilidade de financiamento. Nós, juntos, em ensino geral e ensino superior, empregamos acima de 40 mil pessoas de forma direta. Se não tivermos propinas, naturalmente que vamos levar ao desconforto mais de 40 mil pessoas, além da falta de dignidade que vamos dar aos profissionais de educação. Mas devo olhar aqui para um aspecto nacional. A média das famílias em Angola, do agregado familiar, anda aí na ordem de 6 pessoas. Se multiplicarmos 40 mil pessoas sem renda por 6, por 5 ou por 6, Imagina o desconforto social e o descalabro que vamos criar. Pronto, mas nós propusemos ao Estado dois cenários. O primeiro cenário é de que os pais e os alunos, estudantes, por exemplo, iriam financiar o pagamento da propina em termos e condições a determinar pelo Estado durante o mês de abril. Se eventualmente a situação se alongar para o mês de maio, aí sim o Estado entra como financiador. Ao que sei, a única coisa que me foi dito por técnicos das finanças, agora ainda muito recentemente, que é o IGAP, que é um departamento das finanças que avalia a estrutura de custos do mercado, e aí incluem-se também as instituições de ensino, porque elas têm o estudo de viabilidade das instituições do ensino particular e sabem a que porcentagem se deve cobrar para poder satisfazer quer o encargo salarial como de impostos também. Porque é preciso reparar aqui que o Estado não abdica da cobrança de impostos. Ao contrário de muitos outros Estados, nesta altura criaram uma moratória de 4 ou 5 meses para se voltar a pagar impostos. Em Angola, o Estado reafirma que precisa dos impostos para manter os salários. E então nós precisamos de negociar. Na verdade, aqui não devemos chocar, mas acredito que se deve negociar. Mas o ensino superior, o Ministério do Ensino Superior, no caso, deve ser o porta-voz para poder resolver a questão de estudantes. Mas volto a reiterar um aspecto fundamental. O governo não cortou e nem vai cortar a bolsa de estudo distribuída aos estudantes do ensino superior.
Muito bem. Então, eu agora queria ouvir a opinião, portanto, do nosso do Francisco Teixeira. Estávamos a falar desta questão. Em primeiro lugar, eu quero dizer só aqui que também esta pergunta também veio do ouvinte Fonseca Vivalda. Portanto, esta era a pergunta sobre se o Estado deve ou não comparticipar. E, Francisco Teixeira, vocês, como, portanto, Movimento de Estudantes Angolanos, vocês têm tido um diálogo com o governo sobre esta questão ou não?
Nós temos mantido esse diálogo com o governo, com a Ministra da Educação, quando necessário, com a Ministra do Ensino Superior. Vale a pena aqui salientar de que nós, enquanto estudantes, temos que ter a capacidade e a força de empurrar o Estado e colocar o Estado a assumir as suas verdadeiras responsabilidades. Na verdade, nós, o MEIA, também não concordamos que haja, por exemplo, penalização aos professores do ensino privado. São pais de família, têm responsabilidade nos seus agregados e nós não pactuamos com essa ideia. Nós pactuamos com a ideia de que o Estado deve assumir sua responsabilidade. A educação não é gasto, a educação é investimento. E é preciso que o governo angolano comece a olhar para a educação com alguma responsabilidade. Nós remetemos uma carta ao Presidente da República e vamos remeter outras cartas, por exemplo, para pedir com que se reduza ou se retire os impostos nesta fase que estamos a viver sobre as escolas do ensino privado. Né? Para que talvez ali o doutor Pacavira depois também pensam em não cobrar o mês de abril, porque para nós vai ser uma luta, porque nós não vamos de maneira nenhuma aceitar que os meses que não consumimos sejam nos impostos, mas se o Estado assumir responsabilidade, olhar para a educação como futuro desse país. Nós estamos com muita dificuldade hoje, um dos poucos países na África e no mundo que não estão a ser usados estudantes para participar no processo de sensibilização, no processo de trabalho direto nessa questão do Covid, somos nós, Angola, quer seja no ensino médio, quer seja no ensino superior. E eu acho que isso devia nos envergonhar a todos. Isso mostra claramente a forma como nós olhamos para o setor da educação, e nós também gostaríamos aqui o doutor Pacavira, no fundo, para incentivar as escolas do ensino privado, como é feito em outros países, as universidades, nesse momento, deveriam contribuir com investigações, com pesquisas, para ajudarmos nesse processo todo. Então, a nossa posição enquanto movimento de estudantes é deixar que o Estado assuma a sua responsabilidade, é pedir ao Estado que olhe a educação não como gasto, mas como investimento, né? Porque estamos a falar de milhares e milhares de crianças. O ensino privado assume 60% da educação em Angola. Então, muitos estudantes, principalmente aqueles estudantes que têm os seus progenitores, que são as pessoas que estão no mercado informais, a Zungera, nós temos bairro em Luanda, principalmente Luanda, Benguela, que não há ensino público e são pessoas de baixa renda. que nesse momento os seus progenitores não estão a trabalhar. Então, dali, a nossa posição firme de que o Estado vai ter que retirar os impostos. Essa, para nós, é uma das soluções. O Estado assumir sua responsabilidade enquanto Estado, enquanto pai de família nessa nação, e excluir os estudantes da responsabilidade que não tem nada a ver com os estudantes. Sim, sim. Nós achamos isso.
Pronto, eu queria perguntar então ao Dr. Pacavira só uma questão, só para acabarmos lá com este ponto, que é esta questão: se por acaso o Estado suspender o pagamento de impostos durante este período de emergência, digamos assim, isso seria suficiente ou não?
Não seria suficiente, mas já poderia-se negociar uma percentagem. Uma percentagem, levamos em consideração que, na verdade, o índice de pobreza não é baixo, isso leva-se em consideração, sim senhor, mas é preciso perceber o seguinte: nós estamos numa situação de mudança. Nós, em Angola, estamos a transitar de um período em que o Estado era o Estado de Providência, o Estado dava tudo para o cidadão, e hoje nós estamos a entrar para um Estado diferente. Nós hoje temos mais despachos técnicos do que políticos. Tem mais pendor técnico do que político. É preciso perceber isso também. E é fundamental perceber que o Estado procura acolher, na verdade procura acolher, as famílias têm as suas dificuldades, o Estado tem as suas dificuldades também, mas é fundamental interagir com o Estado com números. Nós, falar com o Estado ou dirigir o Estado, nós dirigimos com números. E é fundamental que o MEIA faça o mesmo. Trabalhe com números, procure se aproximar. Neste momento, ninguém de nós tem direitos. O Estado de emergência retira-nos liberdades, retira-nos direitos. E então, não se pode negociar em posição de força. Temos de ser flexíveis, mas temos que procurar negociar muito em função do que diz, que a educação é um investimento. Okay? O Estado não previu, mas é verdade que no Orçamento Geral do Estado existem rubricas para situações emergenciais. Será que o MEA já consultou, já fez consulta a essa rubrica, já viu se é possível o Estado alocar alguma dessa verba para as famílias mais favorecidas? Seria bom, seria um caminho. Por outro lado, devo dizer que hoje mesmo, no portal da ANGOP, da Agência de Notícias Angolana, e também ouvi pronunciamentos esta tarde da Ministra da Educação da Angola, a doutora Lisa Grilo, dizendo que nos próximos dias, estamos a falar se calhar de 72 horas, o Estado há de fazer sair um instrutivo da forma como se vai pagar a propina do mês de abril.
Uhum.
Então, é uma situação que o governo assumiu de forma pública, até porque hoje, agora ministro da Casa Civil, chefe da Casa Civil, ministro de Estado da Casa Civil, numa das conferências de imprensa, enquanto membro da Comissão Interministerial para o Covid-19, ele teria passado e delegado poderes aos departamentos ministeriais, nomeadamente do Ensino Superior e do Ensino Geral, para se pronunciarem a propósito. Os ministérios eram para a parte técnica, que no caso é o Ministério das Finanças. O documento está feito, está elaborado, é uma questão de horas e certamente sairá um despacho conjunto assinado entre o Ministério das Finanças, da Educação e do Ensino Superior, orientando sobre como vamos proceder para as propinas durante o mês de abril ou durante o período que demorar a pandemia.
Olha, doutor Pacavira, eu agora quero ir também ali ao nosso outro convidado, ao Francisco Teixeira, mas só para deixar aqui para aqueles ouvintes que não sabem este número, eu sei que você num programa anterior do Angola Fala Só deu este número. Qual é a percentagem do ensino em Angola que é privado, particular?
Bem, o ensino privado em Angola tem mais... Repara, vou dar um dado de Luanda, porque é bem fácil de dizer. Em Luanda existem perto de 800 escolas públicas, mas existem cerca de 2.100 escolas particulares. Só em Luanda. Ok? Depois, nas grandes cidades como Benguela, Uambo, Lubango, a margem, o percentual é quase o mesmo. É quase o mesmo. Então, é muito representativo o ensino particular que está dentro de Angola. Por isso é que sempre que há uma situação em torno de propinas, de índole financeira, gera muita discussão. É porque muita gente está no ensino particular.
Muito bem. Eu tenho aqui uma pergunta de um ouvinte. Ele tem várias perguntas e há uma que eu não percebo bem. Talvez vocês sabem o que é que ele quer dizer com isto. Eu diz aqui ao ouvinte Cláudio Alves, ele diz, tendo os estudantes recebido TPC, o que é o TPC?
Trabalho para casa.
Tá bem, pronto, fiquei a saber, aprendi alguma coisa. Portanto, este ouvinte diz, o Cláudio Alves diz, tendo os estudantes recebido trabalho para casa para ser executado no período de quarentena, isto demonstra que os estudantes vão estar ocupados neste período. Portanto, pergunta este ouvinte, Cláudio Alves, porque é que os estudantes, será que os estudantes deverão pagar as propinas depois deste período de isolamento? Se não, por que razão é que os estudantes não deveriam pagar se eles têm TPC? Esta pergunta, creio eu, é mais dirigida, portanto, ao Teixeira.
Nós achamos que os trabalhos para casa são trabalhos normais de rotina dos professores, principalmente no final de semana. Então, não faz parte mesmo do próprio, da própria agregação pedagógica. Os professores são orientados a deixar tarefa aos meninos para lhes manter ocupados. Não são as aulas propriamente ditas. Eu também, na verdade, concordo com o Dr. Pacavira. Eu também ouvi a senhora ministra hoje as suas declarações que fez quanto ao pagamento de propina. E faz-nos, alimenta-nos a ideia que tivemos sempre, né, de que o Ministério do Ensino Superior, o Ministério da Educação, são os principais responsáveis da forma irresponsável como se gera o setor da educação em Angola. A ministra foi infeliz, infelizmente foi infeliz, e mostra mais uma vez aquilo que nós temos dito em órgãos públicos, né? Para nós há uma máfia muito grande, quer no ensino superior, quer no Ministério da Educação. Boa parte dos colégios, das universidades, têm ações ou pertencem a pessoas muito bem posicionadas no Partido Estado. E alguns deles funcionários do Ministério da Educação, do Ministério do Ensino Superior. Então, a eles lhes interessa que os estudantes pagam, mesmo sem consultar, porque a Ministra da Educação não consultou ninguém. Então, a eles lhes interessa que nós pagamos. É a única explicação que a gente pode encontrar. É a forma como se deu a licença para as universidades e para os grandes colégios. São pessoas normalmente do mundo político, com uma responsabilidade muito grande no setor político, e eles têm o poder de influenciar, mesmo negativamente, as coisas para ao seu favor. Né? Então, para nós, a Ministra da Educação, mais uma vez, a nova Ministra da Educação foi infeliz. Se a Ministra do Ensino Superior também proceder assim, também está a ser infeliz. E para nós, estudantes, a conversa é muito séria e muito clara. Qualquer ministro, qualquer entidade de Estado que vai contra aquilo que são nossos direitos, que vai contra aquilo que são os nossos princípios, que vai contra uma educação do nosso sonho, uma educação justa, para nós ele está em contramão e vai receber de nós algum posicionamento também duro. E nós, enquanto estudantes, vamos procurar nos mobilizar, vamos procurar incentivar os estudantes para exigirmos do Estado alguma responsabilidade. Eu estou completamente decepcionado, até certo ponto desiludido com a senhora ministra, né, porque tomou uma posição, para mim, de forma irresponsável, não ouviu os outros setores da sociedade ligados ao ensino, os movimentos estudantis, e se calhar também porque boa parte das pessoas que chegam a esse nível de poder, de ministério, não conhecem a vida das populações, não conhecem o Kazenga, não sabem o que é chegar a casa e não ter energia elétrica, não sabem o que é andar quilômetros porque não ter dinheiro de táxi, não sabe o que é que a gente passa no dia a dia. Então é normal que tomem essas posições olhando para um país que eles não conhecem. Eles não conhecem Angola, não conhecem a realidade dos estudantes angolanos, quer seja a Ministra do Ensino Superior, quer seja a Ministra da Educação. Eu convido eles a procurarem o Kazenga, irem para o Rangel, irem para a periferia de Luanda e de outros municípios para verem como é que a gente vive numa extrema pobreza terrível. Então, para mim, essas duas figuras candidatam-se a serem piores figuras do ano por essas posições que tomam, por vezes de forma irresponsáveis.
Francisco Teixeira, doutor Pacavira, eu vou-lhe dar a oportunidade de responder a esta questão, ou de falar sobre esta questão que o Francisco Teixeira disse aqui, de que há interesses de governantes lá nos investimentos, no ensino privado. Mas antes disso, nós vamos ter aqui que fazer uma interrupção. Continuem connosco, porque estamos a chegar, portanto, ao topo da hora. Esta é uma edição especial do Angola Fala Só. E, portanto, nós, a partir das 18 horas, vamos estar também em onda média. nos 1530, vamos continuar também nos 13630 e nos 17655. Continue connosco, continue com Angola, fala só. Esta é a Voz da América, estamos no nosso programa de sexta-feira, o Angola Fala Só, hoje aqui com um programa muito interessante, pelo menos para mim, já aprendi o que é que quer dizer TPC, trabalho para casa, e portanto hoje no Angola Fala Só temos connosco o Francisco Teixeira e o Dr. António Escórcio Pacavira. O Francisco Teixeira, portanto, é do Secretário-Geral do Movimento dos Estudantes Angolanos. António Pacavira é da Associação das Escolas Privadas e, como já ficou claro, temos estado a discutir a educação e esta questão do estado de emergência e o impacto nas escolas privadas. Antes de continuarmos, vamos até ao Uambo, onde está o Norberto Sateco, com uma revista de imprensa.
Edição habitual de sexta-feira, aqui na Voz da América. Começamos pelo Jornal de Angola. O grande destaque vai para as crianças que andam pelas ruas de Luanda e que serão recolhidas para os centros de acolhimento para beneficiar da assistência psicológica e também alimentar nesta fase de combate ao Covid-19. Para fechar, o jornal escreve 8 dias sem novos casos positivos de Covid-19. O semanário Expansão destaca o orçamento da Assembleia Nacional com gralhas técnicas, desde a verba de 204 milhões de manutenção colocada no subsídio presidente da Assembleia Nacional. Técnicos, auditores e deputados não viram o erro durante 15 meses. O processamento do salário dos deputados não está em conformidade com a lei em vigor e elaboração do orçamento da Assembleia questionada pelos técnicos de contabilidade. Do Ampo para a Voz da América, Norberto Sateco.
Obrigado, Norberto Sateco. Este é o Angola Fala Só. Doutor Pacavira, antes de interrompermos para o topo da hora, o Francisco Teixeira fez aqui, falou aqui de que há interesses de governantes no ensino privado, não é? E como investimentos. E que, portanto, eles têm interesse em que esses pagamentos continuem. O que é que você tem a dizer a isso?
Olha, eu respeito a opinião do Francisco Teixeira. Respeito, com certeza, falou da pobreza, de que as pessoas não conhecem como é que as pessoas em Angola vivem, como é que vive a pessoa do Kazenga. Para quem não sabe, Kazenga é a periferia de Luanda. Deve-se dizer que neste momento até uma onda de solidariedade muito grande por força dessa situação que se vive cá em Angola. Há uma solidariedade muito grande a nível dos bairros, da periferia. As pessoas vão dando o seu apoio e sobretudo empresários. Mas do ponto de vista técnico, antes de responder à questão dos governantes, deve dizer que nós não estamos só a entregar TPC. As escolas hoje estão a trabalhar, já muitos colégios e também algumas universidades estão a interagir com os alunos diariamente. Não é exatamente, como disse o Teixeira, sem querer contrariar, de que estamos a entregar só uma tarefa, como se recomenda no final de semana. Não, todos os dias há aulas. O governo, inclusive, criou as teleaulas pela TPA, pela televisão pública. Okay, tudo bem, é um monólogo, mas é uma forma de chegar à casa das pessoas. A nível do ensino particular, nós criamos canais no YouTube. Temos aulas no YouTube, criamos aulas pelo... A Google está a disponibilizar sistemas ou plataformas de forma gratuita, o Zoom, o Moodle e por aí fora, e nós conseguimos constituir, tal como estuda hoje em Portugal, na Europa, e acredito em algumas cidades americanas, ou em muitas, também está a estudar em Angola. Então o trabalho continua, como frisou um ouvinte, os professores, apesar de estarem em casa, mas vão fazendo o trabalho. Então nós estamos a fazer o teletrabalho. Posso dizer que é bastante sacrificante. Muitas vezes convém trabalhar presencialmente do que trabalhar em casa, fazendo teletrabalho. Estamos a investir bastante em dados, porque a internet em Angola é muito cara, ao contrário de Moçambique ou de alguns outros países que têm operadoras internacionais e que os custos são baratos. Em Angola a questão da internet é cara, e então nós estamos neste momento a viver uma estrutura de custos que não estava previsto, e isso deve ser levado em consideração também, mas devo dizer que as assimetrias a que se refere o Francisco Teixeira condicionam um bocadinho que essas tecnologias cheguem a toda a gente. É verdade que em nenhum país do mundo a tecnologia é abrangente a todos. Não há 100% em quase nenhum país do mundo. Salvo erro, Finlândia, Suécia, Noruega, mas tudo o resto, nós conseguimos atingir 60% da população. Já devemos dizer que é bom, até porque isso é um processo. E todas as semanas nós temos vindo a nos superar. Sei que as universidades também estão a trabalhar no sistema online, mas o grande problema das universidades é que uma grande parte dos alunos ou não tem telefones com capacidade ou não tem acesso à internet também. Sim. Ao contrário do ensino primário, que já é mais abrangente, já é um horizonte, mais, um número mais abrangente também. A questão política que se refere de que os empresários do ensino são pessoas ligadas ao setor político, não é tão bem assim. Portanto, não, é, não diria que não há, há sim senhora, há empresários, e há muita gente que foi da política e que hoje é empresário, não sei se isso por lei é proibido. Os governantes atuais, sim, acredito que não podem estar ligados ao negócio, mas a nível da educação, grande parte das pessoas que dirigem, que têm instituições de ensino, são pessoas que, ligam, que têm trajetória no setor de ensino. Falo de mim mesmo, eu estou no ensino há cerca de 36 anos, ok? Tenho um colégio há coisa de 5 anos. Será que não deveria ter? Há muita gente ligada à educação que fez carreira no setor da educação, que depois recorreu a crédito, e aí vem a questão da transparência. Quem recorre a crédito, constrói, faz, investe, eu acho que a sociedade até tem que agradecer porque gera emprego. Mas a questão política, naturalmente, que é condenada. Eu também condeno que ainda há políticos ligados ao empresariado, isto há, mas não são eles quem decidem no setor da educação. Com certeza que não.
Francisco Teixeira, o que é que você acha desta questão das aulas pela internet? Ou vá lá, pelo menos, chamemos assim, aulas pela internet. O doutor Pacavira reconheceu, claro está, que há dificuldades nisso, porque muita gente não tem acesso à internet ou porque é demasiado caro. Mas o que é que você acha disso?
Eu acho que a ideia, quer do governo, quer da Associação das Escolas Privadas, entrarmos para esse setor é louvável, fez um grande esforço e devemos aqui reconhecer que algumas universidades e algumas escolas, alguns colégios no centro da cidade, nas zonas mais nobres, têm estado a adotar essa postura, uns muito bem-sucedidos e outros não. Mas também vamos lá dizer aquilo que o doutor Pacavira disse há pouco. Nós temos escolas que não têm o mínimo dessas condições, escolas privadas. Nós temos aqui em Angola, em Luanda, famílias que nem sequer têm uma televisão em casa, né? Nós temos muitos bairros que não têm energia elétrica. Nós temos muitos bairros em que em casa a única pessoa que tem um telefone é o pai e é um telefone não digital. Então, para nós, ainda estamos muito distantes de atingir os números que gostaríamos que atingissem. E para nós, eu tenho mesmo que parabenizar a Associação das Escolas Privadas por ser a pioneira e tentar, por essa via, passar a mensagem. Mas ainda ficamos distantes dos grandes números por causa da extrema pobreza em que a maioria dos angolanos vive hoje. Temos bairros sem energia elétrica. Temos casas, famílias que não têm nem sequer um televisor, nem um rádio a tocar. Lógico que essa questão da internet fica muito distante daquilo que é a nossa realidade, mas nós temos que agradecer e também incentivar para que eles continuem, né, com isso, porque as pessoas que vivem nas zonas urbanas em que temos ar laser, já me deparei com alguns estudantes que dizem que têm acessado em algumas matérias, mas também, por exemplo, eu gostaria também de rebater a situação, por exemplo, o doutor Pacavira disse, né? Não temos nada contra os donos dos colégios. Nosso problema não é com os donos dos colégios. Não é, também nem estamos neste momento preocupados de que forma é que eles conseguiram as verbas para erguer esses colégios de forma lícita ou ilícita. Não vamos trazer o debate agora. Nosso problema é a influência que eles têm dentro desses dois ministérios. São pessoas do poder político muito fortes e exercem uma influência muito grande dentro dos ministérios, muitas vezes, como nesse caso, pisoteando a vontade da maioria para satisfazer o bolso da minoria das pessoas. Isso é que nos deixa preocupados e até certo ponto revoltados com essa posição. Por isso é que eu estou a dizer que a ministra do Ensino Superior, a ministra da Educação, estão a levar o presidente da República a erro. Estão a meter os estudantes contra o presidente da República. Porque o Presidente da República sabe a situação que nós vivemos, que nos encontramos. Nós temos famílias hoje, dependendo da cesta básica, que um grupo de que os políticos ou o governo dá. Nós temos bairros hoje sem água. Nós temos inúmeras dificuldades e não faz sentido a posição que a senhora ministra do Ensino Superior, da Educação, está a tomar. Para nós, Há uma clara intenção da senhora ministra da Educação colocar os estudantes contra o presidente da República. Há uma clara intenção da senhora ministra da Educação em dificultar cada vez mais a vida dos estudantes pobres. Essa é a única razão que nós podemos dizer aqui dessa atitude meio irresponsável da senhora ministra da Educação.
Muito bem. Olha, doutor Pacaveira, eu tenho aqui uma pergunta que é de um professor. É o professor Faria, é assim que ele se identifica, professor do primeiro ciclo. E a pergunta dele é muito simples. Vão pagar os meses de março e abril ou não?
O ordenado, no caso?
Sim, sim.
Sim, será pago. Nós, inclusive, vamos manter um certo controle sobre isso, porque lutamos pela dignidade do professor, pelo respeito do professor, e certamente, se houver a cobrança de propinas, o março está fora de questão, porque o março, inclusive, já devia ter sido pago. O problema é que há muita gente que não pagou o março com alguma intencionalidade de não querer pagar mesmo. Porque, de resto, quando surgiu essa situação, já havia passado o prazo de pagamento. Não se vai cobrar multas, mas certamente se vai pagar e nós vamos todos honrar e fazer com que as instituições honrem e paguem o salário dos professores. Pode o professor ficar descansado que certamente o seu salário será pago.
Agora, ainda para o doutor Pacaveira, nós temos aqui perguntas de, eu agora não consigo aqui. Houve um ouvinte que fez a seguinte pergunta, que era se alguém não pagar as propinas destes dois meses, digamos assim, esperemos que sejam dois meses, e depois, quando as aulas recomeçarem, essa pessoa comparecer às aulas e querer pagar a nova propina, qual vai ser a atitude das escolas privadas? Está a ver a pergunta, não é?
Sim,
portanto,
sim.
Alguém não paga estes meses de inatividade e depois, quando a escola recomeçar, comparece e diz, agora eu pago. Como é que vai ser? Porque não, há aqui um outro ouvinte, desculpe, há aqui um outro ouvinte, já agora ponho a pincelada dele, que é, este ouvinte dizia, por que não ter um método de quando as escolas recomeçarem, esses estudantes poderem pagar, vá lá, essas propinas atrasadas, distribuí-las ao longo dos meses?
Esta posição já é mais sensata, já é mais construtiva também. Se há dificuldades, tem que se negociar. Tem que falar com a instituição, tem que falar com o colégio, tem que falar com a universidade. Cada um tem o seu assunto, tem o seu problema. E então é possível negociar, depois redistribuir pelos meses subsequentes. É bem natural. Esse procedimento será válido e, com certeza, muitas instituições poderão acatar.
Francisco Teixeira.
Não, nossa posição é irreversível. Para nós, o único responsável de todo esse cenário que se criou é o Estado. É o Estado que deve olhar para a educação como um investimento. É o Estado que deveria ter vergonha de hoje importar médicos da Cuba, quando nós, se tivéssemos apostado com seriedade na educação, não teríamos a importar médicos de fora do país. É o Estado que deve assumir essa responsabilidade. E gostaríamos que o Estado, o governo... Nós sabemos que boa parte dos nossos dirigentes não têm filho a estudar em Angola, a estudar no exterior, porque não levam muito a sério esse ensino. Né? Eu duvido que a senhora ministra da Educação tenha um filho numa escola pública, eu duvido que a senhora ministra do Ensino Superior tenha um filho numa escola pública, porque eles não acreditam nesse ensino que eles nos dão. Então, para nós, o único responsável de todo o cenário que se criou é o Estado. E o Estado não perde nada em pagar o mês de abril. O Estado não perde nada. Porque esses indivíduos que hoje estão a estudar, quer seja nas zonas nobres, quer seja na periferia, vão servir a esse país, vão ser os futuros médicos, os futuros engenheiros, os futuros arquitetos, para dignificar esse país e para termos um país dos nossos sonhos, porque estamos muito distantes disso. Então, para nós, o único responsável é o Estado, e temos que ter a capacidade e a força e a coragem de dizer ao Estado para assumir a sua responsabilidade. Essa responsabilidade é do Estado, o Estado deve assumir. Os estudantes não podem pagar, né, porque os estudantes não estudaram. Né? Nós pagamos aquilo que consumimos, então não fui para a escola, como é que eu pago? Né? Para nós isso até não faz qualquer sentido. E vamos tentar novamente pedir ao Estado para que pela primeira vez na vida assuma o papel de pai dessa nação, né, que é pagando as propinas dos filhos, que o Estado não perde nada, porque esses meninos que estão a estudar hoje, amanhã serão o futuro desse país e vão trabalhar para esse país. Então, para nós, a nossa posição é irreversível.
Sim. Eu queria só dizer aqui o nome do ouvinte que tinha falado sobre esta questão da retoma das propinas quando voltassem às aulas, era o ouvinte Júnior Camilson. Mas eu agora tenho aqui uma pergunta que é endereçada aos dois, e é do ouvinte Girelson Pedro Galáctico. E o ouvinte quer saber qual a opinião dos dois convidados, se este ano letivo deve ser anulado ou não. Eu vou começar com o Dr. Pacavira.
Bem, é prematuro pensar na anulação. É muito prematuro. Já decorreram, pelo menos para o ensino geral, já decorreram 2 meses de aula. Devo dizer que o calendário letivo de Angola tem 180 dias letivos, repartido em 3 trimestres. O primeiro trimestre vai até maio, o segundo trimestre até agosto e o último trimestre vai até o final de novembro. Repara que nós perdemos até agora 23 dias letivos, que restavam do primeiro trimestre, que é de 24 de março a 27 de abril. São 23 dias letivos. Significa dizer que não podemos prematuramente dizer que está perdido, não. Até porque, pelo número de casos que Angola tem, que é um número muito pequeno, refiro-me ao Covid, que até hoje são 19 casos, vamos pedir a Deus que não haja uma multiplicação astronómica, essa situação no mês de maio deve estar controlada. E nós depois podemos estudar os meses que faltarem no regime de non-stop. É a proposta que o ensino particular remeteu ao Ministério da Educação de esse período agora de pausa ser considerado como pausa, seria o período de pausa pedagógica que iria ocorrer em maio. Okay? Esta pausa está vencida. A pausa prevista para agosto também pode ser vencida agora. E quando recomeçarmos, vamos para o regime de non-stop, arrancamos e não paramos mais até dezembro ou até janeiro do ano que vem, porque é fundamental cumprir com o currículo, cumprir com o programa de estudos, até porque os alunos estão no 12º, por exemplo, e 3º, têm que depois ingressar às universidades e aí teriam muita dificuldade em termos de matéria e também aqueles que vão para uma bolsa de estudo, eventualmente. Para o ensino superior, as aulas arrancaram em março, os alunos têm um mês, salvo erro, de aulas, ou quase isso, mas o seu calendário também é flexível. Aqui está a questão da flexibilidade. E aqui nós podemos olhar para a flexibilidade, vamos falar de pedagogia. A pedagogia prevê que o currículo possa ser flexível, possa ser adaptado, e então é possível fazer essas adaptações e essa flexibilidade dentro do currículo. E então, posso garantir ao ouvinte que o ano letivo não será perdido e nem será anulado.
Sim. Francisco Teixeira, qual é a sua opinião?
Não, deste ponto de vista também estou de mãos dadas com o Dr. Pacavira. Acho que não há razão para alaridos. Nós estamos ainda muito cedo e não faz qualquer sentido se levantar essa questão agora. E nós temos apenas a certeza que Deus está do nosso lado e vamos ultrapassar isso. Não faz qualquer sentido pensar na anulação do ano por causa dos dias que estamos sem estudar. Desse ponto de vista eu concordo com o Dr. Pacavira.
Muito bem. Olha, agora há aqui uma outra questão que eu tenho estado... Eu e toda a gente tem estado a acompanhar esta questão do coronavírus através do mundo. E eu vi com interesse, já quando sabia que vocês iam estar aqui, que em certos países europeus, como a Dinamarca, a Noruega, a Áustria, e creio que também na Alemanha, se está a pensar ou já se introduziu um sistema de, portanto, começar a reabrir, vá lá, o país, não é? E que o começo dessa reabertura vai ser feito, em primeiro lugar, nas escolas primárias. Portanto, começar a reabrir o país, permitindo aos alunos da escola primária, que são os mais novos e que geralmente são pouco afetados pela epidemia, ou não são mesmo afetados. Aí em Angola, como o Dr. Pacavira disse, os casos, felizmente os casos de coronavírus, que se saiba, claro está, são poucos. Vocês acham que isto é viável, tendo em conta a situação em Angola, de que se tiver que se prolongar o estado de emergência, que se poderia talvez começar a reabrir algumas escolas em algumas zonas do país, ou não? Eu vou começar com o Francisco Teixeira e depois passo ao Dr. Pacavira. Francisco Teixeira.
Nós achamos que se tivéssemos que reabrir, reiniciar o ano letivo, podíamos começar pelo interior, né? Porque o interior, nós temos várias províncias que os nossos concidadãos que vêm do exterior do país, de Portugal, dos países de risco, não chegaram até lá. Então, podíamos começar por essas províncias que não têm registro, por exemplo, de indivíduos, de nossos concidadãos que vêm de países de risco. Agora, quanto às idades, eu acho que é muito relativo ter que começar com o ensino primário, do ensino médio, do ensino superior. Mas seria bom que começássemos fora de Luanda, né? Porque Luanda hoje é considerada a capital do risco, é a cidade do risco. Porque boa parte das pessoas que vieram de Portugal e da Europa, principalmente da Europa, concentram-se aqui. Então seria bom nós ter que começar em outras províncias. Agora, quanto ao nível, eu acho que, para mim, é muito relativo quanto a essa questão.
Doutor Pacaviro, o que é que você acha desta ideia? A situação em Angola, claro está, é diferente desses países que eu mencionei, mas é talvez uma ideia a ter em conta, não?
Sim, sei que a Dinamarca, salvo erro, até já reiniciou. Salvo erro, a Dinamarca já reiniciou, os outros países cogitam a hipótese desse reinício e olham para essa faixa etária pelas imunidades e as defesas que o organismo Sim. nessa faixa etária tem. O risco é menor. Nós somos de opinião que se pode sim reabrir quando se fizer o teste em massa. A Angola está a receber teste, vai fazer o teste em massa. Se eventualmente essa situação de não haver casos novos prevalecer durante um mês, tem que haver alguma coragem. Tem que haver alguma coragem política, coragem social, mas tem que reabrir mediante certas regras. Vamos ter que, se calhar, reduzir alunos em sala de aula, por causa do espaçamento também. Vamos ter que suprimir algumas disciplinas, por enquanto, que obriga contacto físico, como educação Sim. física, dança, natação, para aqueles que têm natação também nas instituições. Temos que suprimir para evitar contacto físico. Mas é provável que se comece pelas crianças, não tem outra saída. Mas tudo depende da coragem política e social que nós vamos ter, porque é uma questão de recomeço. E o recomeço requer confiança, e a confiança, na verdade, faz-se com experimentação, já que experimentar. Se calhar aí sim, concordo com o Teixeira também, que possamos experimentar a partir do interior situações onde tem menos população e que se possa provar que aquela população foi toda testada, toda passou pelo teste, uma, duas vezes, e que não há nenhuma situação. Vamos manter as fronteiras fechadas, isso é recomendável, quer a nível interprovincial, como posterior também, e penso que sim, que nós vamos poder reabrir a breve trecho, porque senão as crianças começam a entrar em tédio, começam a perder a esperança. Enquanto a situação não for alarmante, esperemos que não seja, confiamos nos dados que têm sido passados oficialmente, mas a contraprova, ou a prova dos nove, pedagogicamente falando, consiste na questão da testagem em massa. Quando isso fizer, aí sim, podemos olhar para a educação como um recomeço e para a vida social também.
Mayra, parece que tinha alguma coisa a dizer.
Eu tenho uma questão só para esclarecer, que eu não sei se está claro, pelo menos para mim não está, que é mais para o Francisco. Os estudantes do ensino superior, do ensino privado, não estão a ter aulas online, não estão a ter programas pedagógicos à distância, à semelhança de tantas outras universidades por este mundo fora, que fizeram isso e que estão a fazer isso. Eu acho que isso não está claro neste debate.
Eu vou voltar novamente a tentar explicar o que é que realmente acontece. É que boa parte das universidades não estão preparadas do ponto de vista tecnológico para efetuar essas operações. Né? As universidades que têm essa capacidade contam-se aos dedos. Né? Há algumas a fazer. Né? Sabemos, por exemplo, que a Metropolitana, a Lusíadas, tem estado a fazer isso, acho que a UTANGA também, mas com número reduzido de professores. Mas boa parte das universidades não estavam preparadas, nem estão preparadas para esse tipo de tecnologias. né? Por exemplo, no ensino geral, a escola do por exemplo, do ensino técnico, na periferia, uma escola que está no Rangel, está no Cazenga, que está em Cacoáculo, de certeza que não tem capacidade para entrar nesse sistema de ponta. Então, podemos arriscar dizer que acho que 70% ou 80% das escolas, quer sejam das escolas do ensino geral, não estão a transmitir aula online. Algumas têm até vontade, mas não têm capacidade. Não se investiu. O nosso tipo de a educação em Angola mostra a forma como o Estado olha para a educação, com irresponsabilidade e com algum desdém, né? Porque também boa parte dos dirigentes angolanos com poder financeiro e poder político não têm filhos a estudar em Angola. Então, eles olham para a educação como uma mera diversão, um mero cumprimento das recomendações internacionais. Então, as escolas, mesmo as universidades, não estavam preparadas, não têm tecnologia de ponta. Nós temos universidades que dão curso de informática e não têm computadores. Nós temos escolas que dão, por exemplo, ciência de saúde e não têm laboratórios apetrechados. Então, a nossa educação fica muito distante, muito aquém de países que estão aqui próximos, como Cabo Verde, países que nem sequer têm petróleo, países como a Guiné-Bissau, que é a principal riqueza, é o caju. Né? Nós parece que o petróleo só nos atrapalha, porque nossos dirigentes são gananciosos e não olham para a educação como seriedade, pegam o dinheiro, metem no bolso, investem na Europa, deixando tudo a seu desdará. Então, nós não estamos preparados, do ponto de vista de tecnologia, para as aulas online. Algumas estão, mas é um número muito reduzido. Francisco, mas também prova daquilo que o governo olha para a educação.
Francisco, e aquelas que estão, então, poderiam cobrar as propinas?
Eu acho justo. Eu acho se as universidades que anunciaram que têm capacidade para darem as aulas online, quer seja via YouTube ou outro meio que eles encontrarem, e têm estado a cumprir, nós vamos fazer o levantamento, por exemplo, com os nossos associados, para saber quais são as universidades que têm cumprido na íntegra, e a essas universidades, mesmo com o doutor Pacaveira, nós vamos dizer que elas devem cobrar, porque os estudantes têm estado a interagir, as pessoas têm estado a perder tempo para trabalhar. Mas eu duvido que seja mais de 40% ou 80% de universidades aqui em Angola que tenham essa capacidade. Eu tenho muitas dúvidas mesmo.
Ok. Olha, estamos a chegar ao fim, mas eu queria dar a última palavra ao Dr. Pacaveira. O Francisco Teixeira, ao longo do programa, fez críticas ásperas à performance do governo angolano no que diz respeito à educação. Angola é um país que tem estado a mudar politicamente. Eu queria perguntar ao Dr. Pacaveira, primeiro, se compartilha a opinião do Francisco Teixeira sobre a performance do governo quanto à educação. E, segundo, se acha que tem havido modificações no modo como o governo de João Lourenço está a tratar da questão da educação. Eu sei que isto é difícil devido à questão do Covid-19, mas, de qualquer maneira, doutor, eu vou-lhe pedir para ser um pouco breve, está bem?
Está bem. Bem, primeiro dizer que o governo de João Lourenço está a tentar acertar no setor da educação. Em menos de 2 anos nós temos 3 ministras.
Exatamente.
Ministra significa dizer que ele não esteve satisfeito com as anteriores. Segundo, eu concordo com a falta de desinvestimento, ou falta de investimento que há no setor da educação. E tenho dito que nós precisamos de valorizar o custo por aluno. Nós temos de saber quanto é que custa um aluno no ensino infantil, quanto é que custa um aluno no ensino primário, no secundário e no ensino superior. E só aí é que devemos determinar o orçamento geral do Estado. O que é que acontece? O governo continua a elaborar um orçamento geral do Estado em que o setor da educação tem de caber no orçamento, quando deveria ser um orçamento definido pelo custo do aluno. Se eu perguntar ao Teixeira quanto é que custa um aluno no ensino médio em Angola, ele não tem esse dado, nem eu tenho. No ensino superior também não tem. E então nós temos que inverter a pirâmide, e o Teixeira sabe que eu sou dos defensores mais acérrimos da qualidade do ensino cá. Eu luto bastante para que o ensino tenha qualidade a todos os níveis. Depois, uma outra questão que ele coloca e rebate muitas vezes, prende-se com a falta de qualidade no ensino. Mas exatamente, a qualidade, e aí eu recomendo ao Teixeira, que deve-se juntar àqueles que lutam como nós pela qualidade, mas trazendo soluções. Vamos deixar um pouco o lado crítico, vamos trazer soluções. E uma das soluções que eu tenho proposto é a questão do ranking. Vamos pressionar o governo para criar ranking das universidades, para sabermos quais são as melhores universidades, como acontece aí nos Estados Unidos, quais são as melhores escolas de ensino primário, secundário. É fundamental promover a competitividade. Em Angola nós não temos promovido a competitividade. E seria mérito da nossa parte, todos nós sujeitos desse processo educativo, se conseguirmos pressionar o executivo para colocar dentro da lei de bases a questão do ranking das escolas. Temos nos debatido por isso e acredito que um dia vamos conseguir chegar a esse nível.
Pronto, era o Dr. António Pacavira, ele é, portanto, da Associação das Escolas Privadas. Tivemos aqui connosco também Francisco Teixeira, secretário-geral do Movimento de Estudantes Angolanos, e a Mayra de La Salette esteve aqui a comandar as operações técnicas desta era pós-Covid, não é? PC. E nós, portanto, agradecemos à Mayra, ela também pôs aqui uma ou duas perguntas. E eu quero agradecer muito ao Dr. Pacavira e ao Francisco Teixeira. Foi um programa muito, muito elucidativo para mim e creio que para os ouvintes. Eu tenho que pedir desculpa aos ouvintes. Muitas das perguntas eram repetidas. Mas, de qualquer maneira, um muito obrigado. Não se esqueça, se é sexta-feira, é dia do Angola, fala só.
Estimado ouvinte, as nossas melhores saudações.